Boa noite, queridos. Paz do Senhor seja sobre a sua vida. Que alegria poder entrar aí na sua casa através do nosso culto online, não é? Lembra que Deus é Espírito e o mesmo poder, a mesma graça, o mesmo favor que vai atuar aqui onde nós estamos, vai atuar aí na sua casa, já está atuando, não é? Foi tão precioso poder declarar que Deus cuida de nós nos dias maus, né? Que eu posso confiar no Senhor, que Ele é Deus de milagre, que Ele é Deus de promessa, que Ele é caminho no deserto. Glória a Deus, né? Bom demais. Então, queria ministrar uma palavra de Deus para o seu coração. Né? Não preciso nem falar desse tempo que nós estamos vivendo, tempo do coronavírus. E talvez você esteja passando pelo mesmo que eu. Eu nunca recebi tanta mensagem no meu WhatsApp, não é? Verdadeira avalanche, nem é avalanche, um tsunami de mensagens, não é? E a maioria delas falando dessa crise, do coronavírus, da maneira como devemos nos portar. E é verdade, nós precisamos tomar todas as seguranças, todas as medidas sanitárias, não é? O isolamento social. Isso é tão importante, nós precisamos fazer mesmo para minimizar os possíveis efeitos de uma contaminação, não é mesmo? Então, mas tem algo que é o que eu quero falar para você nessa noite, que é algo assim que nós não podemos deixar de fazer de maneira nenhuma, é essencial, é vital em momentos de crise como esse que nós estamos passando. E eu quero, então, você vai ver aí algumas imagens, né? Algumas que nós vamos ir projetando durante a pregação, alguns textos bíblicos, mas hoje eu quero falar para você que tempo de crise é um tempo assim de clamor, tempo de clamor, não é? E eu quero usar então esse texto que está na Bíblia aí, é o texto de Ezequiel 22:30, para poder servir de base para aquilo que nós vamos falar, para poder ministrar ao seu coração. O contexto aqui é de que havia assim muita crise. O país passava por uma dificuldade muito grande, um afastamento de Deus, muita violência, muita corrupção. E Deus, então, declara, não é? Ele fala assim, Ezequiel 22:30, procurei entre eles um homem que erguesse um muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor dessa terra para que eu não a destruísse. Mas não encontrei nenhum, não encontrei ninguém. Esse texto é impressionante, porque Deus procura na terra intercessores. Lembra disso, querido? Um dos tipos de pessoas que Deus procura na terra é o intercessor, aquele que se coloca na brecha. Então, a nação estava um caos, a nação estava passando por problema, e Deus procura lá em Israel alguém que pudesse se colocar na brecha, que pudesse colocar diante de Deus, orando, buscando, intercedendo, e Deus não encontrou ninguém. E eu quero te dizer, querido, que nesses dias de crise que nós estamos passando, o que Deus está procurando no meio do seu povo são intercessores. E é isso, então, que eu quero falar para você nessa noite, não é? Lembra disso, Deus procura intercessores. Então, olha aqui comigo, o que esse texto diz? O que esse texto reforça para nós? É que quando a falta de clamor, quando a falta de oração, quando a falta de intercessão, o que acontece? Deus fala na sua palavra, a terra é destruída. A terra é destruída. Olha que palavra forte, olha o que Deus está dizendo para nós. Quando há falta de clamor, quando Ele procura intercessores na terra e não encontra, a terra é destruída. A terra é destruída. E eu quero trazer alguns exemplos para você. Alguns exemplos que falam sobre isso, de pessoas que se colocaram na brecha, em situações aflitivas, em situações terríveis, em situações de morte, em situações de guerra, se colocaram na brecha, não é? Na expectativa, na esperança de que Deus operasse algo. Então, pensa aqui comigo, quero lembrar de você de algumas histórias da Bíblia que você já conhece. Por exemplo, a intercessão de Abraão, não é? A intercessão de Abraão livrou Ló da destruição de Sodoma e Gomorra. Lembra, não é? Sodoma e Gomorra na Bíblia se refere a tudo aquilo que é pecaminoso, que ofende a Deus, não é? Que é imoral. E aquelas duas cidades, não é? Haviam chegado assim no máximo da sua pecaminosidade, do seu afastamento de Deus, não é? Uma imoralidade sexual terrível. Então, Deus vem, ele vê o que estava acontecendo e não havia outra situação, opção, senão a destruição daqueles lugares. Mas antes de destruir, Deus vai a Abraão. Deus conta a Abraão, Deus revela a Abraão o que ele está para fazer. E o que que Abraão faz? Abraão se coloca na brecha. Abraão vai para a presença de Deus, vai chorar, vai clamar por aquela terra, vai clamar por aqueles justos que estavam lá entre eles, o seu sobrinho Ló. E Ló, né, e suas duas filhas foram livres daquela destruição, porque Abraão se colocou na brecha. Lembra também, não é, da intercessão de Moisés. Moisés, através da sua intercessão, quando ele levanta os braços no alto daquele monte, não é? A sua intercessão propicia a vitória de Israel sobre os amalequitas. Lembra aqui comigo, o povo tinha acabado de sair do Egito, não é? Poucos dias de caminhada, enfrenta a sua primeira batalha, enfrenta a sua primeira luta, o inimigo vem traiçoeiro por trás, os amalequitas agiam assim, não é mesmo? E Moisés, então, o que ele faz? A primeira batalha, um povo acostumado há anos na escravidão, não sabia guerrear direito, não tinha experiência, não é, de luta. E Moisés, então, vai para o alto do monte, vai com Arão, que era o seu irmão, e Ur, e os dois ali, os três, não é? E Moisés, principalmente, levanta suas mãos, e a Bíblia diz que com as mãos levantadas, Israel prevalecia, mas quando as mãos abaixava, era Amaleque que prevalecia. Então, aqueles dois seguraram as mãos de Moisés e ele pôde ficar com elas até, não é, que a vitória fosse alcançada lá embaixo. A Bíblia fala assim, Josué desbaratou, destruiu Amaleque ao fio da espada. Por causa da intercessão de Moisés, o clamor ali no alto daquela montanha, algo maravilhoso aconteceu. Te dou mais um exemplo, não é? O exemplo da intercessão de Elias. Israel estava numa baita crise, uma crise terrível. Qual era? 3 anos e meio sem chover. Imagina comigo, 3 anos e meio sem chuva. Havia falta de água e havia consequente falta de comida. Porque sem água não tem alimento, você sabe disso. A nação estava sofrendo, estava gemendo, não é mesmo? E um dia Deus fala com Elias, chegou a hora, eu vou mandar a chuva. Elias, então, ele não foi para casa sentar no sofá e falar, glória a Deus, Deus vai mandar a chuva. Ele foi para o alto do monte. E lá no alto daquele monte, ele gerou aquela chuva através da sua intercessão. De um clamor a Deus, você se lembra, ele se pôs de joelhos, não é? Ele colocou a cabeça entre os joelhos e ele orava. E no céu não tinha nenhuma nuvem. E ele mandava o seu servo ir lá olhar e não havia sinal de nada. Mas na 7ª vez, o servo volta dizendo assim, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. E Elias entende que aquele era o sinal e ele fala, pode avisar para o rei que a chuva vem. E a chuva veio e trouxe uma libertação para Israel. Ah, eu te lembro ainda do exemplo de Daniel, não é? Daniel, quando Daniel, lá na Babilônia, ao ler a Bíblia, percebe, não é, que o tempo do cativeiro, os 70 anos estavam chegando ao fim, o que ele faz? Ele começa a orar e ele vai buscar a Deus em jejum e oração. Não é? E ali ele ora, e a sua oração abre as portas para a volta do povo de Israel, do cativeiro, não é? Ele se coloca diante de Deus em jejum e oração e clama por aquela nação e recebe como uma resposta de Deus a restauração da sua nação, não é? E te lembro ainda, mais um exemplo, para enriquecer o seu coração, para trazer uma palavra de graça sobre nós, da importância da intercessão. Eu te lembro da intercessão de Neemias. através da sua intercessão, diante de Deus, chorando diante de Deus, quando ele ficou sabendo do estado em que se encontrava a cidade de Jerusalém, ele busca a Deus, ele intercede a Deus, e aquela oração toca o coração do rei, e ele se torna favorável e faz tudo, abre todas as portas para que Jerusalém seja reconstruída. Olha, querido, que riqueza de detalhes que a Bíblia dá para nós. Sabe o que nós precisamos fazer nesse tempo que nós estamos vivendo? Nós estamos diante de um quadro que é desafiador. Não é só no Brasil, não é só na cidade de Belo Horizonte, é no mundo inteiro. No mundo inteiro, todo mundo temeroso, todo mundo sem saber o que fazer, todo mundo desesperado, a economia está literalmente se liquefazendo, não é? Derretendo, e todos desesperados sem saber o que fazer. É um quadro desafiador. E o que Deus espera de nós? Deus espera, então, que a gente possa buscar. De que maneira? Eu quero apresentar para vocês esse texto que está aí em 2 Crônicas 7, de 11 a 15. Vou ler para você, acompanhe aí comigo. Diz assim: quando a Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi a sua oração. Veja, Deus ouviu a sua oração. E escolhi esse lugar para mim como um templo de sacrifícios. Então Deus diz para Salomão: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar os gafanhotos, que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, Deus diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, do céu eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a terra. De hoje em diante, os meus ouvidos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas nesse lugar. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas nesse lugar. Então, Deus disse para Salomão: se vier uma praga, se vier uma desgraça, se vier um problema sobre a nação, então, o que vocês precisam fazer? Trata-se disso que nós estamos falando aqui, filho. Não é? Então, primeiro, eu queria falar para você, não é? De quem é o encargo de fazer isso? De quem é o encargo? Deus falou assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o encargo é nosso, nós que somos povo de Deus, nós que carregamos o nome de Jesus, esse encargo é nosso. Deus nos chama a estar na presença dele, fazendo algo. O que ele nos chama para fazer? O que nós precisamos fazer? Não é? Nós precisamos usar quatro ingredientes nesse clamor a Deus. Ele fala: nós precisamos nos humilhar, nós precisamos orar, nós precisamos buscá-lo de todo o coração e nos arrepender dos nossos maus caminhos. Querido, essa palavra é séria. Tem muita informação circulando. Tem gente que manda mensagem para cá, mensagem para lá, mensagem para cá. Como eu falei no início, as nossas redes sociais não cabem mais de mensagem. Mas deixa eu te falar, nós precisamos levar a sério isso aqui que Deus está colocando. Nós precisamos nos humilhar. Sabe? Uma das características de sinais de humilhação é quando eu obedeço a Deus. Nós precisamos obedecer a Deus. Segundo, nós precisamos orar, e é disso que eu estou falando aqui o tempo todo. Nós precisamos orar, porque a oração faz o braço de Deus se mover. A oração traz cobertura, a oração traz proteção, a oração quebra a força da maldade. Nós precisamos orar. O texto diz mais: nós precisamos buscar a Deus de todo o nosso coração, sabe? Buscar a Deus. Não ficar só com esse negócio, ficar mandando mensagem para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Busque a Deus de todo o coração, se coloque na brecha de todo o coração. E Deus fala ainda em arrependimento, porque muitos de nós estamos precisando nos arrepender. Arrepender tem a ver com meia volta, arrepender tem a ver com mudança de coração, mudança de mente. Ah, nós precisamos demais nos arrepender. Talvez você que esteja me assistindo aí, talvez você esteja desviado. Talvez você entrou e nem sabe direito por que você está ouvindo essa mensagem. Filho, nós precisamos nos arrepender. Hoje é o dia que Deus preparou para você. Deus conta com você no exército dele como um intercessor para essa terra, para esse momento que nós estamos vivendo. Filho, abre o seu coração. Nós precisamos considerar seriamente isso. E temos ainda uma promessa de Deus. Se eu fizer dessa maneira, os efeitos disso, Deus fala assim, eu vou ouvir, eu vou perdoar e eu vou sarar a sua terra. Quando a gente ora com a motivação correta, da maneira correta, com a postura correta, Deus está falando, eu vou ouvir. Eu vou ouvir, eu tenho prazer em ouvir vocês. Eu quero que vocês orem. Eu vou perdoar as iniquidades. E eu vou sarar essa terra. Nós precisamos orar para que Deus possa sarar a nossa terra. Sarar a nossa terra. Então, o meu desafio para você essa noite é, coloque-se na brecha, filho. Deus falou lá no início, procurei pessoas que se colocassem na brecha, ele não encontrou nenhum. Mas o meu pedido, a minha oração aqui, até mesmo antes de terminar essa palavra, é que na sua casa, aí onde você está, Deus encontre você, encontre a mim, encontre uma igreja viva que se coloque na brecha pelo que está acontecendo. E que Deus possa operar e usar isso de uma maneira extraordinária. Que Deus possa assim, manifestar poder, usar essa crise que está acontecendo aí para ganhar o coração das pessoas, para mudar situações, no nome de Jesus Cristo. Então, meu desafio para você nessa noite, filho, é que em tempos de crise, né, são também tempos de clamor. E Deus nos chama a sermos intencionais. Intencional, filho. Não ficar assim, sabe, só nesse oba-oba que está aí, não. Sabe, nesses comentários, Deus nos chama a ser intencionais, a nos colocar na brecha e clamar pela nação. E eu caminho para o fim aqui, né? Como que fazendo um resumo para você. Né? Quando você for então se colocar na brecha, com esse coração que foi apresentado aí, eu queria deixar para você assim, rapidinho, já estou terminando, para você lembrar, né? Alguns princípios que regem a intercessão. Então, rapidinho, não é? Eu vou citar. Quando você se colocar na brecha, então, se coloque como Salomão, diante de Deus. Não é? Eu vou talvez repetir algumas coisas aqui, mas é como Paulo fala, é para o nosso benefício. Então, o texto de 1 Reis 8, 42, 43 diz assim, quando ele vier e orar, voltado para este templo, ouve dos céus, lugar da tua habitação e atende o pedido do estrangeiro, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam. Então, toda intercessão, você sabe isso é básico, ela é dirigida a Deus. Mas isso tem a ver com eu não confiar apenas em coisas que a ciência diz, porque nós estamos precisando de milagre. O nosso coração deve estar voltado a Deus, a nossa oração dirigida a Ele. Toda intercessão é voltada para Deus, para o seu coração, por um clamor por misericórdia e graça, não é? Direcionado em favor do seu povo, em favor da terra. Lembre-se disso. Segundo aspecto da intercessão é que, como Daniel, nós precisamos confessar o nosso pecado, não é? E Daniel diz, ele fala, não é? Ali a referência ficou torta, mas é Daniel 9, ele fala assim, enquanto eu estava falando e orando, e confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus. Sabe o que Daniel fez? Daniel é um dos homens mais santos que a Bíblia fala, um homem de Deus, não é? Um homem assim, tinha um coração inclinado para Deus, mas quando ele vai orar por aquele cativeiro, ele vai orar pela restauração da nação de Israel, ele se coloca na brecha. E ele pede perdão não só pelos seus pecados, mas pelo pecado dos seus pais, pelo pecado das nações, da nação, pelo afastamento de Deus. Confesse o seu pecado. Confesse o pecado da nação. Confesse, não é? Deus tem sido muito desonrado nesse tempo que nós estamos vivendo. Confesse o pecado. Terceiro ponto aí, rapidinho, terminando, lembrar para você, é que como Jesus, lembre-se, não é? Da guerra, lembre-se de amarrar Satanás, porque em situações como essa, o inimigo procura atrapalhar, procura confundir, procura se aproveitar, flechar o coração das pessoas. E Mateus 12, 29, Jesus disse: ou como pode alguém entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens sem antes amarrá-lo? Pois é, Jesus aqui está mencionando o que ele havia feito quando ele curou aquele homem que era cego e mudo, não é? Ele diz que amarrou o valente. Aquela enfermidade era uma enfermidade demoníaca e Jesus amarrou e destruiu as obras dele. Quando você estiver orando, lembra disso, de interceder e de resistir às obras do diabo, às vezes na sua família, às vezes no meio onde você convive, não é? E essa praga desse vírus que está aí no nosso meio, lembra disso, no nome de Jesus. E por último, para a gente poder encerrar, não é? Lembra de clamar pelas circunstâncias. Eu acabei, falei um pouquinho atrás a respeito de Elias, quando havia falta de chuva, 3 anos e meio sem chover. O texto de Tiago diz assim: ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram a chuva e a terra produziu os seus frutos. Querido, ore pelas circunstâncias. Às vezes a gente se esquece, não é? O inimigo usa tantas circunstâncias. As circunstâncias atrapalham. É uma energia que acaba, é um carro que fura o pneu, é uma pessoa que adoece, é uma trombada que tem. Então, lembra de cercar cada situação, não é? Orando também pela intercessão. E eu já estou terminando. E quero, então, não é? Lembrar a você, lá do iniciozinho dessa palavra: tempo de crise é tempo de milagre. Eu não pus mais clamor, mas eu pus agora milagre, não é? Tempo de crise é o tempo da gente ver o sobrenatural de Deus se mover. Não queira tratar questões como essa da maneira natural. Claro, tome todos os cuidados que são orientados. Eu estou tomando, todos nós devemos tomar. Mas lembre-se, tempo de crise, qualquer tempo da nossa vida, trate da maneira sobrenatural. Vá buscar em Deus, não é? Vai se colocar na brecha. Eu termino então dizendo para você e fazendo um apelo, querido. Por favor, não é? Deus está buscando intercessores. Mais do que nunca. Esse é um tempo de oração. É um tempo de busca. Então, eu estou suplicando a você, a todos nós, igreja do Senhor, que a gente seja intencional. Que ao invés da gente ficar, sabe, o dia inteiro mandando mensagem daqui, olha que bacana, olha que palavra, olha que orientação. Isso tudo é importante, eu não estou falando para fazer isso, mas mais do que isso, seja intencional. Se coloque na brecha, reserve um tempo, vá para diante de Deus, vá chorar por essa nação, vá chorar pelo Brasil, vá chorar pelas pessoas que estão morrendo, vá chorar, filho. Vai clamar. Deus procura intercessores. Eu queria, nesse momento, você aí onde você está, eu imagino que a maioria deve estar aí na sua sala. Talvez você esteja no seu escritório. Talvez você esteja em algum lugar, até mesmo no trabalho, com um aparelho celular. Mas se você tem condições, eu queria que você se ajoelhasse. E eu queria que a gente tivesse um tempo de clamor a Deus. Um tempo de oração. Um tempo de pedir a Deus em favor da terra. Eu quero ajoelhar aqui, filho. Você fica à vontade aí, mas se você puder, se ajoelhe e vamos nos colocar na brecha pedir a Deus graça. Senhor nosso Deus e Pai, toda a nossa confiança e esperança está no Senhor, Pai. A Tua palavra diz: maldito o homem que confia no homem e que faz dele o seu braço forte. Mas bendito é aquele que confia no Senhor e coloca nele toda a sua esperança. Deus, a nossa esperança está em Ti. Aliás, Deus, o tempo todo, a crise, ela só acentua que a nossa esperança está no Senhor. A crise, ela só acentua que nós não temos para onde ir, porque só Tu tens as palavras de vida eterna. E, ó Deus, nós oramos por esse tempo que estamos vivendo, pedindo, Deus, que o Senhor tenha misericórdia dessa terra, que o Senhor tenha misericórdia do Brasil, Pai. Ó Deus, a gente vê as estatísticas e vê que elas não são boas, mas, Deus, eu não olho para a estatística, eu olho para o Senhor e peço, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, Deus, no nome de Jesus Cristo. Eu me lembro que lá na terra de Gósen, lá no Egito, enquanto as pragas caíam sobre os egípcios, o povo ficava debaixo ali da Tua proteção, da Tua cobertura. O Senhor fez diferença entre o que serve ao Senhor e o que não serve. E nós estamos aqui clamando, Deus, pela cobertura do Senhor, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. A cobertura do sangue de Jesus sobre nós, como era a cobertura do povo hebreu lá na terra de Gósen. Tem misericórdia, Deus, livre do mal, livre da praga. O Salmo 91 diz que o Senhor nos livre do mal, que praga nenhuma chegará à nossa tenda. Livra a gente disso, Pai. E, ó Deus, a nossa oração é para que o Senhor use esse tempo para tocar na vida das pessoas. Use esse tempo, Deus, para o povo voltar o coração para Ti, meu Deus, no nome de Jesus Cristo. Ó Deus, que as igrejas e as células possam se encher mesmo de pessoas que querem buscar o Senhor, Deus, no nome de Jesus Cristo. Usa esse tempo, usa a igreja do Senhor, Deus, para pregar como nunca, para ministrar como nunca, para orar como nunca orou, Pai, no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Deus, nós clamamos por cada família aqui representada. Nós clamamos, Deus, por aqueles que não Te conhecem. Que essa seja uma oportunidade, Deus, para eles, ao ouvirem essa mensagem, ao ouvirem outras mensagens, meu Pai, que eles possam ser tocados. Deus, eu clamo principalmente também por aqueles que estão desviados, meu Deus. Tem misericórdia, Deus. São tantos perdidos. Oh, Deus, na sarjeta espiritual, como mendigos espirituais, afastados do Senhor, e nós oramos por eles também, Deus. Aqueles que estavam aqui conosco na central, nós oramos por eles. Tem misericórdia, Pai, no nome de Jesus Cristo. Deus, dá para nós capacitação, dá para nós paciência, dá para nós, Deus, o desejo de estar na Tua presença, de ter um tempo contigo, Pai. De se colocar na brecha em favor dessa terra, Pai. Oh, Deus, muda a sorte da nossa igreja, Pai. Leva-nos, Deus, a patamares onde nós nunca experimentamos. Leva, Deus, as famílias a um nível de fé como nós nunca vivenciamos, Pai. No nome de Jesus Cristo. Que sinais, prodígios, maravilhas, não é, possam acontecer no nosso meio, Deus. Deus, eu aproveito aqui, Deus, para orar por aqueles que estão necessitados, por aqueles que estão doentes, me lembrando aqui da Marcela, neta do Júlio. Deus, levantando as nossas mãos aqui, junto com os nossos irmãos, declarando frustrado todo o poder das trevas, declarando morte a essa enfermidade. Enfermidade, nós Te resistimos na autoridade do nome de Jesus Cristo. E nós ministramos, Marcela, sobre a sua vida, para que o sopro de Deus te tome, te alcance aí, que você seja curada na autoridade do nome de Jesus Cristo, e que você levante desse leito de hospital, no nome de Jesus. Deus, em cada lar, visita agora. Abençoa, Deus, a Tua igreja, é a oração que nós fazemos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. e amém. Você pode então se colocar de pé, querido. Deus abençoe você e não deixe de estar conosco em todos os nossos cultos. No nome de Jesus, amém.